são as novas regras. Isso tudo para quê? Para diminuir. O supermercado também vai ser obrigado a colocar álcool gel e higienizar o estabelecimento sempre. A medida adotada pela Prefeitura Municipal, você pode achar até um exagero, né? Mas não é não, precisamos conter a curva do crescimento. E o que o prefeito Assemi Neto está querendo evitar é o bloqueio total de mobilidade dentro dos supermercados. Vamos ouvir então a sonora do prefeito Assemi Neto falando sobre essa determinação agora no nosso plantão Covid.
Ao uso do álcool ou do sabão, está bem documentado que tanto o álcool gel ou álcool A70, o álcool gel também é A70, como lavar as mãos com água e sabão tem a eficácia semelhante. Então, a eficácia vem de você fazer a técnica certa, lavar bem as mãos com água e sabão, toda a superfície da mão, a parte da palma e o oposto, entre os dedos, os punhos. Lavar bem as mãos com água e sabão resolve. Usar o álcool gel também resolve. Não é necessário que você lave a mão e depois passe o álcool gel. Uma dúvida também que vem é se esse álcool A70, por que álcool A70? Isso já são estudos de muitos anos atrás que mostram principalmente contra a ação de certas proteínas. O álcool mais hidratado a 70 graus tem uma eficácia de desnaturar, de destruir as proteínas microbianas do que o álcool, por exemplo, a 90 graus. A explicação parece ser uma reação química entre a água e essa percentagem de álcool etílico.
Ok, você ouviu aí, né, na verdade, agora a explicação da doutora, né, falando sobre a questão da lavagem das mãos. Eu falei no início do programa sobre essa questão que você também, ouvinte, pode mandar a sua pergunta aqui para a nossa resposta no plantão Covid-19. Todo um programa, ele tem essa, tá voltado, todos os programas, eles estão voltados, na verdade, para esclarecer dúvidas e para trazer informações sobre o Covid-19, o coronavírus. A doutora Nilce Querino, que é médica infectologista, você ouviu ela agora há pouco falando sobre a importância do uso do álcool gel. Agora sim, o prefeito Assemi Neto vai estar falando sobre essa nova determinação que vai estar amanhã em vigor sobre a mudança na circulação nos supermercados. Vamos ouvir.
A gente tem feito um apelo constante às pessoas para que todos mantenham o enfrentamento ao coronavírus. A gente tem mostrado que o sucesso nessa batalha vai depender do esforço de cada um. Alguns supermercados se tornaram verdadeiros shopping centers, especialmente aqueles maiores, as lojas acima de 200 metros quadrados. E foi exatamente por isso que nós adotamos algumas medidas para disciplinar a quantidade de pessoas dentro de cada unidade dessa.
Exatamente, são medidas tomadas que às vezes a gente não entende, mas que são importantes para conter esse crescimento do coronavírus. Nós lembramos também vocês que nós estamos sendo mantidas as medidas também de ficar em casa, evitar a circulação em todos os lugares. Salvador ainda não tem uma restrição total, mas já tem município aqui no estado que está até cobrando multa por quem sair. Finalizando então esse momento dos destaques aqui do coronavírus, antes da gente concluir o nosso primeiro bloco, vamos ouvir também o governador do estado, Rui Costa, porque ele essa semana teve também uma orientação, já deliberou que os alunos da rede estadual vão receber um valor que seria equivalente à merenda escolar. Isso já está disponível, se você tem filho ou filha na rede estadual de ensino, vai ter direito também a ter esse benefício.
Há recursos próprios do governo do estado para poder garantir esse valor aos estudantes. Então, nós estamos falando aí algo em torno de 44 milhões de reais aplicados para fazer com que esses 800 mil jovens recebam um vale alimentação para poder reforçar a alimentação em suas famílias.
Na última semana, o Planalto sancionou uma lei que assegura a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram suspensas as aulas na rede pública de educação básica devido à pandemia do novo coronavírus. A princípio, o governo da Bahia havia informado que não possuía recursos. A Assembleia Legislativa da Bahia deve votar o projeto de lei ainda esta semana. Agência Rádio Web, de Salvador, Aline Costa.
Isso aí, então, informação que não para aqui para você e nosso programa. Vamos lá, tá? Você acompanhando aqui o programa Excelsior Saúde. E se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, alguns dos assuntos que estão em pauta aqui também no programa, colabore, interaja com a gente, estaremos aqui com o maior prazer para te ajudar. Finalizando, gente, olha o saque, o governo do estado está segurando o repasse, tá? Também garantindo que você possa tirar o seu documento. Muita gente está indo buscar esses recursos, seja do recurso emergencial da prefeitura ou do governo federal, estão com problemas na documentação. Então, para sanar esse problema, as agências do SAC, elas vão estar emitindo esse documento, o atendimento será feito por hora marcada e as pessoas vão poder retirar a carteira de identidade e carteira nacional de habilitação nos postos do comércio Pernambués, Cajazeiras e também no bairro de Pau da Lima. Os horários para agendamento já estão liberados no SAC digital, basta entrar no endereço que é o www.sacdigital.ba.gov.br. Os documentos serão entregues de acordo com escalonamento, tá certo? Então, o SAC adota regime especial para entrega de documentos em Salvador. Atendimento já será feito por hora marcada. Mas antes, vamos falar sobre a nossa rede solidária Brasil do Bem. Como que você pode ajudar as pessoas e pode também ser ajudado através desse canal, que é o telefone do WhatsApp. Basta você entrar em contato e também você vai poder ajudar pessoas. São tantas pessoas, gente, que nesse momento está passando por necessidade, está passando por dificuldade, e uma ajuda solidária sempre, sempre pode ser muito bem-vinda e ajudar muitas pessoas. Vamos até ouvir a nossa, muitos ouvintes participando também dessa rede, colocando aqui as suas dificuldades. Antes de ouvir o Ezequiel Oliveira, temos aí, tesoura, a nossa ouvinte que mandou esse áudio para a gente da nossa rede solidária Brasil do Bem. Qual será a necessidade de hoje, da nossa ouvinte de hoje, que quer participar e que quer partilhar com a gente? É a Conceição, lá do bairro de Paripe.
Tem uma senhora que mora na Pituba, uma idosa, que ela vai ficar em casa sozinha porque a cuidadora não vai poder ficar com ela porque ela tem filho pequeno. Não está tendo ninguém para substituí-la. Aí eu gostaria de saber como é que a gente pode ajudar. Já estou tentando aqui com duas pessoas para ver se pode ir para lá. Agora, no caso, a pessoa vai ter que ficar até o período dessa quarentena. Aí eu não sei como é que eu posso ajudá-la. Eu não a conheço. Foi uma pessoa que ficou sabendo por outra e comentou comigo. Mas a gente se incomoda, né? Quando a gente fica sabendo de alguma situação assim, a gente quer ajudar. Por favor, me dê uma luz. Diga como que eu posso fazer. Desligar. Obrigada.
Isso mesmo. E você também pode ajudar alguém? De que forma? Pode ser uma cesta básica, pode ser às vezes até mesmo uma palavra de conforto, uma ajuda solidária. O Ezequiel vai falar sobre o objetivo desse grupo que trabalha dessa forma. Você entra no grupo, coloca a sua necessidade e também se coloca à disposição para ajudar. Além disso, tem também a campanha do portal Saúde no Ar. Bom dia, Ezequiel.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Paz e luz para todos. Patrícia, a campanha nossa do Rede Solidária Brasil do Bem é bem simples. Qualquer matéria que você entrar hoje no site do portal Saúde no Ar, você vai encontrar lá um card publicitário. Quando você clica nesse card, te direciona de imediato para um grupo de WhatsApp. O que é que você vai entrar nesse grupo do WhatsApp? Quem é que deve entrar nesse grupo do WhatsApp? As pessoas que estão passando alguma dificuldade, têm alguma necessidade, e lá você vai encontrar mãos amigas, pessoas que também estão lá para ajudar. Então, quem pode também entrar? As pessoas que podem ajudar. Então, o Saúde no Ar, ele é apenas uma âncora que vai reunir as pessoas que precisam de ajuda e as que podem ajudar. Fazemos esse modelo no WhatsApp porque a gente é o recurso, é a tecnologia que nós temos, enquanto a gente está desenvolvendo um aplicativo que vai ser, espero que a gente consiga um patrocínio para esse aplicativo e que a gente consiga desenvolver isso para todo mundo. E aí não precisa mais de um grupo do WhatsApp. Vai ser um aplicativo e automaticamente as pessoas vão se encontrar de uma forma gratuita e se ajudar mutuamente. Esse é o principal objetivo, ajuda mútua. Não há custo nenhum, lembrando isso. As pessoas entram de uma forma voluntária e lá nessa sua forma voluntária você se coloca à disposição do outro para ajudar o outro às suas necessidades, aquilo que você pode fazer. Às vezes é ir ao supermercado, às vezes é levar um cachorro, às vezes é comprar alguma coisa na farmácia, às vezes é uma cesta básica, porque infelizmente tem muitos dos nossos irmãos que passam necessidade e vivem em condições inapropriadas ainda, que corroboram com uma das sequelas da pobreza e que a gente precisa realmente ajudar os nossos irmãos. Não só ajudar nesse momento de pandemia, mas ajudar de uma forma que a gente consiga reavaliar e ressignificar essa situação. Quanto, Patrícia, à campanha nossa do Saúde no Ar, por que doar para o Saúde no Ar? A gente veja, são 6 anos que os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Excelso, pelo portal e pela Rádio Web Saúde no Ar, pode observar que ao longo desses 6 anos eu resisti muito em pedir ajuda. Agora eu estou pedindo ajuda, não para mim, mas para que esse projeto Saúde no Ar ele continue, porque o propósito dele é um propósito muito bem claro. Eu até posso dizer com muita segurança para você, é um propósito divino, porque a nossa intenção é ajudar a construir uma sociedade saudável e próspera. Para vocês terem ideia, no portal são mais de 10 mil matérias, e tem muitas matérias importantes que ajudam as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida. São mais de 500 vídeos das entrevistas que foram feitas na Rádio Excelsior. Obviamente que esses vídeos eles podem ser melhorados, mas é o que nós temos, tem muito conteúdo. Então esse conteúdo está disponível gratuitamente, não há custo nenhum, e que pode ser ali, você assistir um conteúdo desse, ler uma reportagem dessa e melhorar a sua qualidade de vida, ressignificar as suas dores e os seus traumas. Portanto, o Saúde no Ar, além disso, está também em uma ação importante que a gente espera que faça a pandemia para que a gente consiga startar, que é o projeto Integração Verde. É a escola como centro de desenvolvimento, a partir dos seus, ressignificar com a arquitetura paisagística os seus ambientes. Tem vários líderes envolvidos nesse projeto, a gente só precisa dar o start. E agora eu quero pedir, sim, ao colaborador, que para que a gente continue perene, continue vivo e continue fazendo o que a gente gosta de fazer, que é levar informação contextualizada, informação sem fake, e uma informação com propósito para realmente construir uma sociedade saudável e próspera, eu peço para que o ouvinte anote a conta da gente, é o Banco do Brasil, agência 3025, dígito 2, a conta corrente 42077, dígito 8. Lá vai aparecer o nome Saúde no Ar. E se você não tem conta no Banco do Brasil, mas tem outro banco, pode fazer também via um DOC. O CNPJ nosso é 21-402-549-1000, ao contrário, 82. Eu vou repetir novamente, Banco do Brasil, agência 3025, dígito 2, conta corrente 42077, dígito 8, CNPJ 21-402-549-1000 contra 82. Muito obrigado, paz e luz para todos.
Aí então, a fala do Ezequiel, a gente também encaminha para você pela nossa linha de transmissão o contato para que você possa estar também apoiando essas causas sociais. Falando em ajuda, falando em apoio, falando em colaborar com a comunidade e trazer saúde e bem-estar, quem conversa com a gente agora, antes do intervalo comercial, a gente já começa esse bate-papo com ele para saber como é que está também lá o serviço e as ações realizadas pela Clínica Gandra Fisioterapia Preventiva. Carlos Gandra, bom dia!
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte da Rádio Celso. Prazer estar com vocês novamente. Fui convidado para falar sobre os cuidados do corpo e como aumentar ou manter a imunidade elevada. Mas aqui na clínica estamos trabalhando, né, fazendo a nossa parte com todas as precauções e as medidas, né, que estão no mercado aí, como fosse uma ordem, né? E estamos seguindo poucos pacientes na clínica, porque a gente está seguindo um roteiro para não ter muita gente, usando máscara, álcool em gel, aquela coisa toda. E atendendo na dor, né, Patrícia? Porque a dor, ela é muito castigante. A dor, ela atrapalha o nosso sistema autoimune, atrapalha o nosso corpo. Então, assim, nós estamos aí fazendo a nossa parte também.
Exatamente, não dá para parar, né, Gandra? Sobretudo algumas pessoas que já têm alguns problemas de saúde, que já vinham em tratamento na área de fisioterapia ou que vinham cuidando da sua saúde, quando elas param esse tratamento, aí volta tudo, tem que voltar do básico. Então, cuidando da saúde, mantendo aí todas as normas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, também aqui pelos nossos órgãos de saúde locais, a clínica está em funcionamento. Então, pode ligar, pode marcar e agendar a consulta, não só na área de fisioterapia, mas quais são as outras áreas também, que hoje a clínica fisioterapia preventiva, a clínica Gandra, está atendendo aí na Cidade Baixa.
Os psicólogos passaram a atender via Skype, né, ou o mecanismo que eles têm. E na fisioterapia, não. A fisioterapia a gente está suspensa, assim, uma fisioterapia individualizada, que está ligada à dor, está ligada a um trauma, a gente está atendendo. A fisioterapia de reabilitação, que tudo que gerou grupo, a gente está reduzido ainda. Não começou ainda a funcionar, porque estamos ainda dependendo de quantas pessoas vão estar por cada ambiente, metragem, então assim. Mas na semana que vem, até o final do mês, nós vamos estar atendendo uma sala de 40 metros quadrados, vamos estar atendendo 4 pessoas com as devidas providências. Mas na acupuntura, sim, nós estamos atendendo a acupuntura para dor, de modo geral, nós estamos atendendo. Os médicos não estão atendendo ainda, psicopedagogia está afastado, enfim, mas a parte de dor, a parte da acupuntura, nós estamos trabalhando sim. Então, graças a Deus, 20 e pouco aqui na clínica, atendendo as pessoas.
Ok, então quem está nesse momento com situações de dor, e não são poucas pessoas, né, que infelizmente,
não, muito,
talvez até
muita
pela
coisa.
Questão do sedentarismo, já começando até a falar um pouco do nosso assunto, e que hoje vai estar pautado nessa questão dos cuidados do corpo e também da imunidade para enfrentar esse inimigo, né, que é o coronavírus, e não adoecer. As pessoas que ficam mais sedentárias, o corpo responde também nesse período, muda a rotina, a forma de dormir, e tem gente que nem está dormindo com tanta ansiedade, com tanta preocupação. Então, o que é que você tem visto, qual tem sido a maior procura lá no seu consultório e qual é também o alívio, né, a resposta que vocês vêm dando a essas pessoas?
Olha, Patrícia, basiquinho assim, para começar a nossa entrevista, é falar da oxidação do corpo. Então, quando você fica mais sedentário, você, como você falou mesmo, fica muito tempo sentado, você não está sentado, está deitado, anda pouco, então o corpo fica, o sangue fica oxidado, fica, ele não se movimenta como deveria. E é um dos motivos que os idosos sofrem mais com essas patologias que estão acontecendo agora de coronavírus aí, e junto com as outras patologias que já, acho que outras comorbidades, né, na verdade. E aí vem a alimentação, às vezes, em excesso, às vezes vem aquele... Porque, assim, um ser humano, quando está em grupo, ele come mais, né? Não sei se é carência, com afetividade, você acaba comendo mais. E, às vezes, exagera um pouquinho de doce, uma coisa que não fazia sempre, né? Enfim, toda essa mudança sociobiológica nossa interfere no nosso corpo, no processo de oxidação e fraqueza muscular. O que mais mata a gente, mais faz sentir dor, fraqueza muscular e oxidação sanguínea. Essas duas coisas, para mim, são imprescindíveis. E aí a pessoa vem para cá com essa dor. E aí, às vezes, não está acostumado a dormir de tarde, aí dorme de tarde. E aí vai dormir 1 hora da manhã. E aí piora o estado neurovegetativo da pessoa. Muda o círculo circadiano. Aí mais dor, mais esquecimento, mais ansiedade. E aí a coisa vai... Aí vem a constipação intestinal, vem um monte de coisa. Patrícia, nosso corpo é fantástico, ele dá logo sinal que não está gostando.
Ele dá logo sinal que não está bem, né? que tem alguma coisa que não está funcionando. É uma máquina, precisa funcionar, né, Gandra?
Isso, a máquina funciona 24 horas por dia.
E aí, atividade física, tem muita coisa aparecendo também nesse período, né? Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos falar sobre isso. De pequenos exercícios, às vezes coisas simples, que é possível fazer utilizando, às vezes, uma cadeira, apoiando na mesa, para que não, a pessoa não fique totalmente sedentária. E depois você pode comentar também, sobretudo, para homens, para mulheres e também os homens, o sedentarismo acaba sendo uma fonte de problema de saúde para outras questões, né? Aumenta aí as taxas, enfim, dos indicadores de uma saúde perfeita. Então, ficar sedentário definitivamente não é um bom caminho. Aí as pessoas podem perguntar, e como que eu não vou ficar sedentária estando confinada em casa?
Tem um monte de exercício que é fazer, Patrícia, mas aí você dá criatividade, né? Como você falou, pegar uma cadeira, mais uma tira de pano, se você não tiver uma faixa elástica, e aí você faz vários exercícios de alongamento. Agora sim, o que marca no alongamento desse exercício que você vai fazer individualizado em casa? É o tempo de duração. Os cuidados que tem que ter com o corpo, para você não se machucar mais, é que é a parte mais importante do exercício. Aí nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso.
Tá joia, então. E outros cuidados, porque você também falou da outra vez que você esteve, né, com a gente, que às vezes submeter uma pessoa a ficar subindo e descendo escada, o idoso tem problema no joelho, ou fazer, olhar então, o exercício apenas pelo vídeo e tentar reproduzir, muito cuidado, você pode, na verdade, lesionar. Conversando com o Carlos Gandra, eu quero lembrar aí a você, ouvinte, que está acompanhando essa entrevista e que quer marcar, quer agendar a sua consulta de forma individualizada, sobretudo você que está com problemas de dor, Clínica Gandra, fisioterapia preventiva. O telefone é o 3312-0744, 3312-0744, e o 9, tem também o WhatsApp, 98751-4277. Vou estar encaminhando agora, durante o intervalo, para você aí o card com os telefones de contato para que você ligue e agende a sua consulta e cuide da sua saúde, apesar da quarentena e também na quarentena. Voltamos já. Estamos de volta cuidando do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, no oferecimento da Clínica Gandra Fisioterapia Preventiva. Já encaminhei para você o card com os contatos da clínica, que está em funcionamento, claro, de forma diferenciada por conta do coronavírus, desse período que estamos vivendo. Carlos Gandra com a gente na ponta da linha, falando então mais sobre os cuidados com o corpo e como também aumentar a imunidade durante esse período. Gandra.
Olá, Patrícia, de novo, né, com os ouvintes aí, muito feliz de estar falando com vocês e quero deixar os recadinhos agora, muito importantes. Mas primeiro de falar de cuidado com o corpo, Patrícia, a medicina chinesa, você sabe que ela tem um pensamento holístico. Então, assim, quando você fala de corpo, a gente vai refletir imediatamente sobre a mente. E na mente, o chinês fala que contém a fé, a mente contém a fé. Então, assim, eu estou trabalhando com vocês com muito prazer, porque, assim, quando você fala de Deus ou de alguém que, da religião em geral, seja ela qual for, a gente disponibiliza um pouco de fé para todo mundo. E se você tem uma fé, você tem uma mente inabalável. Então, assim, esse conjunto de mente inabalável junto com a fé, aquela fé sem cobrar nada, sabe? É que vai produzir neurohormônios e controlar os hormônios, o hormônio negativo do corpo. Então, às vezes, faz muito bem você começar a sua atividade física pela sua fé que você tem com aquela pessoa, aquela entidade que você acredita. Porque compaixão é uma palavra composta, com mais paixão. Então, a paixão de ter fé, a paixão de ajudar as pessoas, não pode você ter uma compaixão por uma pessoa que está doente, está passando uma dificuldade, ter uma compaixão negativa. Porque se você tem uma compaixão negativa, você que está sadio, que está querendo ajudar, tem uma compaixão negativa, com a pessoa que está em compaixão, estado de compaixão doente, você dobra. Ah, então, se você sair, você diz ajudar, você está atrapalhando, você dobrando o meu conceito mental positivo. Então, a paixão, ela tem que ser um ato de doação, de pensar que você vai doar para não ter retorno, você está doando. Então, assim, eu estou vivendo esse momento agora, vendo, né, e vivendo esse momento fantástico e percebendo quantas pessoas estão doando alguma coisa, ou fazendo uma cesta básica para um idoso. Então, assim, você vê pessoas que passam nos prédios ali e o idoso dá um dinheiro à pessoa, antigamente roubava o dinheiro e subia. Hoje não, hoje você vai no mercado, volta, devolve o dinheiro com troco. Então, assim, tantas coisas que estão acontecendo de doação, eu estou muito feliz com esse processo que esse coronavírus negativo está trazendo para a gente, mas vamos pensar no lado positivo. Nós estamos hoje muito mais solícitos, estamos muito mais presentes na família, então assim, eu acho que está muito legal tirar esse lado positivo dessa situação negativa que nós estamos vivendo. Então eu acho que você vai começar o dia, começa o dia com fé, com esperança, com atitude positiva, né, com vontade de ser feliz, com vontade de ser feliz primeiro com você, acenda a luz dentro de você, que você, essa luz vai refletir pelo mundo, tá? Uma outra coisa agora de corpo mesmo, você falando, às vezes os pacientes, muito a mim aqui, falam, Gandra, eu já acordo, pego um lençol lá, uma toalha e começo a me esticar na cama. Às vezes, aquele alongamento que a gente faz na cama, ele não é muito produtivo, no nível de benefício para o corpo. Por quê? Eu vou fazer um alongamento da perna, às vezes eu estou com a dorzinha na lombar, eu faço um alongamento do nervo chamado ciático, e aí se eu estou com a hernia diz que eu posso comprimir mais esse ciático e acabar piorando. E muitos pacientes aqui com dor pós-exercício que fez na cama. E a cama é macia, então ela tem uma chamada de compensação. Tá, então, se eu estico meu corpo um lado, eu vou compensar no outro. Tá? Então, se foi uma cultura que criaram para as pessoas fazerem alongamento na cama, mas não é. A cama foi feita para dormir. Você levanta de manhã cedo, vai para a superfície durinha, aí sim você vai fazer o alongamento em pé primeiro, encostado na parede, você alonga o tendão de Aquiles, depois você alonga os braços. Depois sim, você vai para o chão para fazer os exercícios de chão, de solo que chama, tá? Então aí hoje no YouTube tem vários exercícios. Esses dias eu até coloquei aí um exercício também sobre o subir escada. Porque é comum as pessoas falarem assim, eu estou agora de quarentena, vou ficar mais tempo em casa, vou ficar subindo e descendo a escada do prédio. Também não é tão bom para os joelhos, porque a gente faz um esforço, a gente não está acostumado a fazer exercício. E aí começa a fazer 20, 30 minutos, 40 minutos subindo e descendo a escada. O que vai acontecer? O ângulo que o seu joelho faz para elevar o seu corpo, a chamada propulsão, você tem uma condromalácia patelar, o tendão não está preparado. Então a primeira articulação que vai ficar dolorida, depois desse subir e descer a escada, é os joelhos. Depois tem lombar, depois tem a escápula, enfim, por aí vai as coisas piorando. Então assim, eu sugiro a vocês que estão em casa, repense os exercícios na cama, tá? E busque informações, a internet está cheia de vídeos, eu também ainda já estou contribuindo com esses vídeos, mas nós temos dificuldade de fazer edição, aquela coisa toda. Mas enfim, eu dentro do que eu posso fazer, estou sempre ajudando as pessoas a mudar um pouquinho a cultura de fazer lá e repetir cá. Outra coisa que acontece muito no exercício de carga. Você começa a fazer o exercício e o que acontece? Você começa a colocar carga. Você fica bem, fica desoxidado, a sua amplitude de movimento já melhorou. O que você vai fazer depois? Peso. Aí começa a carregar peso, mas os músculos rotadores da coluna, os ligamentos ainda não estão preparados. E aí você vai fazer uma carga, uma sobreposição de carga, ou uma mudança de carga, que você não está habilitado para fazer. Por isso, o educador físico é de fundamental importância ser consultado em que momento vai fazer a mudança de carga. O educador físico estudou para isso. Tem os exercícios, tem as medidas, assim como nós, fisioterapeutas, estudamos a escala visual analógica da dor, o fisioterapeuta, o educador físico vai estudar a força muscular que ele tem a mudar de carga. Então, assim, essas pessoas não podem ser esquecidas, porque tem um vídeo na internet e o cara já querer fazer aquele exercício, repetir. Tem hoje o Skype, as redes sociais que você pega, o FaceTime, que você liga, vê a pessoa, Então, consulte o seu educador físico, consulte o seu fisioterapeuta, consulte o seu nutricionista. Hoje vai mudar tudo, Patrícia. Essa questão da dificuldade. Eu tenho dificuldade de marcar consulta. Não existe mais. Porque você vai fazer uma consulta online 10 horas da noite. Acabou o problema de você não ter dificuldade de fazer um contato com o educador físico. Você vai fazer esse contato com ele 8 horas da noite. Então, assim, está muito mais tranquilo hoje em dia. Então, assim, aí depois nós vamos para a nutrição. Então, todos os nutricionistas, eu já falei com você aí no rádio, procure, vá na internet, dieta do grupo sanguíneo. Você vai ver lá os alimentos que nutrem o seu sangue. Tem lá o que nutre, o que não faz mal a ninguém, e o que faz mal. Tudo, alguma coisa vai fazer mal para o nosso sangue. Tudo que a gente come vai nutrir o sangue, tá? Então, alguma coisa o sangue vai rejeitar. A chamada intolerância à lactose, intolerância à frutose, intolerância à glúten, porque já é o sangue já dá um sinal de imediato que ele vai criar, ele tá expulsando aquele alimento. Você comeu alguma coisa, teve uma flatulência, alguma coisa na sua alimentação está errada. Você comeu, as fezes saíram amolecidas, teve diarreia, está errado. Você comeu, teve vômito, está errado. Você comeu, teve placa na sua pele, está errado. É uma resposta do sangue para o corpo, no modo geral, que alguma coisa que eu comi naquele momento está errado. Então, nós temos que estar muito atento a esse processo de alimentação. Qual o outro profissional que você vai buscar? Um nutricionista. Tá? Nós temos vários nutricionistas hoje, já com esses conhecimentos da dieta do grupo sanguíneo, que é uma dieta lá do pai do herói, da China antiga, que traz esses conceitos. Tá? Um outro conceito que eu gostaria de estar trazendo para vocês, com muita responsabilidade, que é o conceito de um sistema imune. Tá? E aí eu vou entrar nesse isolamento social. O isolamento social, o que ele traz para a gente? O que ele traz para o nosso corpo? Medo da morte. O isolamento traz escuro. Lembra que a mãe, quando falava assim, eu vou te colocar você de castigo. Então, isso já tem uma memória na nossa mente que alguma coisa de ruim eu estou fazendo ou vai vir para mim. Tá? Então, o isolamento ele traz a insegurança, o medo da morte, o medo de ficar só. Então, assim, cria um pânico na pessoa. Esse pânico vai gerar produções de neurohormônios, né? Que é aumento da adrenalina, aumento do cortisol, aumento do movimento peristaltismo, né? Que pode causar uma constipação intestinal, uma diarreia. Tanto um como o outro, se ocorrer, as nossas fibras musculares ficou sem o alimento. O sangue está enfraquecido. E aí isso vai fazer o quê? Se eu tenho já uma diabetes, uma predisposição para diabetes, e por isso que essa pandemia ou esse coronavírus está atuando mais nas pessoas que têm a diabetes, a pressão alta e colesterol, não vou nem falar de lúpus, de tireoide, porque quem tem, todos que estou falando aqui, contribui muito mais com a predisposição para você infeccionar as suas células sanguíneas, não carregar o ferro para fazer uma força muscular, não carregar o oxigênio para nutrir as células, e aí nós temos células hipóxia. O que é uma hipoxemia? É a falta de oxigênio dentro da célula sanguínea, né, que vai nutrir os músculos, nosso cérebro. E quando é que essa célula é que está ali, hipoxemia, cheia de gás carbono, cheia de coisas que deveria ter sido digerida e não foi, ela vai ser. A qual tentativa das células é expulsar isso? No pulmão, chamada hematose, a liberação do gás carbono e a entrada do oxigênio. Libera o gás carbono, recebe o oxigênio. Aí essa célula de sangue está ali, quando ela tem que fazer esse processo de hematose, ela, tipo assim, grosso modo, ela estoura. O sangue fica nos alvéolos, nos sacos alveolares, e aí começa a infeccionar o pulmão. Consequentemente, a falta de ar ou a dificuldade respiratória, refluxo sanguíneo, problema cardiorrespiratório, e aí hepático, renal, e aí nós temos. Não adianta até muito você ficar colocando o aspirador, porque por mais que você joga ar para dentro do pulmão, o sangue está lá dentro. o sangue está oxidado, o sangue está sendo, tá, o ferro está tudo circulando ali, o gás carbônico está solto, então enfim, é um processo metabólico e sistêmico esse coronavírus, não é uma coisinha muito só respiratória. Eu não sei, Patrícia, se eu estou exagerando ou se eu estou sendo inconsequente ou se eu estou tendo falta de informação, mas vocês lembram?
Importante, né, Gander, dar essa visão geral, porque às vezes até a gente tem ouvido pessoas, até autoridades, e dizendo que é uma gripezinha. Não é, porque quando você pega um sistema que já está debilitado, que não vem tendo um cuidado com a saúde, ele se instala e aí é que é feito isso. Então, claro que não é para fazer um alarme aqui para os nossos ouvintes, a gente tem inclusive muitos ouvintes idosos, mas sim fazer um alerta. E é por isso que nesse momento ainda, né, da sua fala, e é por isso que vocês, de forma muito sábia, coloca a palavra preventiva dentro do conceito e do slogan da Clínica Gandra, que é realmente um tratamento preventivo, um cuidado com a saúde de forma preventiva. E aí eu queria que você dissesse, no meio de tudo isso que você disse, né, já que fazer atividade física hoje está mais complicado porque é necessária a presença de um profissional acompanhando para evitar as lesões, como a gente de forma responsável vem falando aqui. Então, a acupuntura, por exemplo, que é o carro forte hoje do trabalho de vocês e hoje, nesse momento, está em atuação, as pessoas podem ir fazer a acupuntura e tratar a dor. A acupuntura vai servir de forma preventiva, de que maneira? Quem está me ouvindo agora está dizendo, bom, eu gosto de cuidar da minha saúde, eu não quero estar tomando muito remédio, eu não estou podendo sair muito, e como eu posso utilizar a ferramenta da acupuntura e garantir o meu bem-estar, minha imunidade, meu equilíbrio mental, ficar tranquilo e passar por esse momento, que uma hora ele vai chegar ao fim.
Com certeza. Então, só para concluir, depois de falar do tratamento, em 2014, nós vivemos aquelas pandemias, aquelas erupções vulcânicas, e logo em seguida veio o quê? A chikungunya, que não estava muito em roda, veio a Zika. Então, tem patologias que os médicos não sabiam muito de onde vinha, tá? E essas patologias, aí veio o tratamento. A acupuntura, o suco de uva, é uma coisa simples, o suco de uva com própolis, você toma um copinho de café de manteiga, tipo isso, então assim. E o que mostrou pra gente, né, da área da acupuntura, da terapia holística, foi que mostrou uma doença patológica no fígado. A partir de eu limpo o sistema hepático, eu limpo o sistema linfático, eu tenho um benefício do corpo. Porque a chikungunya, ela fica demasiado as articulações. Então, à medida que eu limpo o sistema linfático, eu tiro as moléculas pesadas do sistema linfático, eu tenho um alívio das dores articulares que foi que a chikungunya trouxe na época. E agora nós temos uma patologia, um vírus novo de novo, que pode ser um vírus ligado à vírus, porque é de fundo, e a gente não sabe que onde correr, como tratar isso aí. E aí a acupuntura vem tratando os sistemas. Então, se eu tenho um diabetes, eu vou estar tratando a acupuntura para ajudar a desoxidar e fazer o aumento da produção, da sensibilidade do sistema da insulina. Se eu tenho o colesterol, está ligado a intestino delgado também, e o pâncreas, eu vou estar trabalhando essa mobilidade do sistema. Então, para ser lá, você está fazendo a conexão com o rim e com o coração. E aí, que eu uso hoje com muita eficácia, eu sempre usei e não deixo de recomendar. A acupuntura, lógico, tem tratamento milenar, tem tratamento que não é só colocar agulha. Você tem que colocar agulha, tem a moxibustão, tem a eletro, tem todo um processo que a gente faz hoje para ter o resultado que nós temos hoje. Mas você pode, se você não tem acesso, por exemplo, aos óleos essenciais de cravo, é fantástico aumentar o sistema imunológico, que tem uma propriedade antibactericida, antiviral, antitumoral. Então você pode tomar um chá, mas os óleos essenciais têm um poder maior, né? Se eu for mexer com depressão arterial, eu tenho óleo de pimenta limão siciliano, toque para fazer a desoxidação do sangue. E aí se tem vários óleos essenciais, que se você não tem os óleos, você pode tomar um chá. O de mirra, melissa, orégano, canela, laranja, então assim, dentro das patologias que você tem, você pode estar tendo cuidado preventivo com os olhos, com alimentação, com atividade física, e se você tem acesso, você pode ter acesso com os olhos essenciais, que são de fundamental importância e muito mais econômico. E associar isso com a acupuntura, com a massagem, com com cuidado, mas políticos concordam, né, Patrícia?
Exatamente. Olha, Gandra, esse tema dos óleos essenciais, já estamos já praticamente finalizando aqui a nossa entrevista, hoje passou super rápido, e eu já quero aproveitar para dizer que já vou deixar aqui o convite para daqui a 15 dias você voltar e vamos combinar, então, para a gente falar mais sobre qualidade de vida, porque nesse momento se fala tanto na doença, que as pessoas estão ficando até em pânico. Vamos, então, focar na qualidade de vida e como você cuidar. E os óleos essenciais são uma prova disso. Hoje, inclusive, eu já fiz uso, tenho óleos essenciais, nós vamos falar mais sobre isso. Inclusive, o ouvinte que está agora acompanhando, eu já mandei o card com o telefone de contato da clínica Gandra. Gandra pode falar mais sobre os óleos essenciais e também mandar aqui para o nosso WhatsApp do programa 99681-3998. Eu quero adquirir óleos essenciais para cuidar de forma qualificada da minha saúde. Eu também tenho como orientar você. Gandra, vou deixar um beijo aí para você, para toda a sua equipe, um grande abraço, parabéns pelo trabalho e deixa aí um alô final para os nossos ouvintes rapidinho.
Só para finalizar, eu vou ficar falando assim, mas bom, que a mente controlada através da fé, cuidar do seu corpo com alimentação saudável, alimentação balanceada, o nutricionista, o educador físico, fisioterapeuta, os cuidados sobre essa escada com muita sabedoria, os óleos essenciais, os chás, usa o que você tem dentro de casa com moderação. Outra coisa muito importante, tenta reduzir a ingesta de álcool. A ingesta de álcool vai atrapalhar o fígado, oxida o sangue, mexe todo o nosso metabolismo. Então, assim, quer cuidar do seu corpo com sabedoria, com inteligência, reduz o álcool, tá bem? Um abraço, beijo no coração.